Nisto, não somente cremos, isso de fato é assim. Ele está ainda no trono. Ele falou a primeira palavra e falará também a última. E ele guiará a sua causa maravilhosamente até o fim. Na mesma carta de João, da qual já foi lida, desejo somente ler versículo 18, porque justamente cantamos que temor, nós sejamos poupados do temor. 1 João 4, versículo 18, nos diz: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Eu creio que chegou o tempo de confiar total e plenamente em Deus. Temor não há no amor. Deus nos amou, ele colocou o seu amor à prova, não somente em palavras de fato, e no Gólgota ele concedeu a reconciliação como prova do seu amor divino, porque ele não nos queria deixar perdidos, mas como salvos, queria guiar-nos a ele e assim pudéssemos estar unidos com Ele. Vamos crer de todo o coração que aconteceu, vamos crer que Deus nos colocou no reino do amor, como está escrito, e que a obra de redenção, ela está completa, nada pode ser acrescentado. É uma obra de Deus que aconteceu no Gólgota. É aceita ou rejeitada, ou é vivenciada ou não vivenciada, e Deus possa nos conceder graça que nós vivenciemos e na fé, debaixo do eco da palavra, estejamos também. Vocês sabem, uma pregação tem que ser aceita na fé, se deve ter um efeito divino. Somente ouvir a palavra não basta. Temos que crer no ouvir, e no crer temos que contar que Deus em nossas vidas fará que aquilo, o que Ele disse em Sua palavra, Ele cumpre, Ele executa e faz. Isto é muito importante. Se contemplamos a Santa Escritura, então foram aqueles que agiram de acordo com a palavra do Senhor que viram os milagres de Deus. Eu vos dou um exemplo antes de brevemente passarmos para a contemplação da palavra. Um exemplo especialmente é dado em Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, o que se refere à obediência. E de acordo com a fé, agir de acordo com a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 5, versículo 1, nos é relatado de Pedro e de alguns de seus amigos, que eram pescadores. Está aqui no versículo 3, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Somente esse primeiro versículo aqui no começo. O Senhor, ele era uma pessoa muito prática. Ele viu que a multidão estava ao redor dele Ele queria ter uma pequena distância para poder falar, sem impedimentos, poder falar. Então ele entrou no barco. Mas o barco não foi pensado como púlpito para que pudesse ser falado dele. Ele foi destinado para pescar. E nós vemos aqui, do versículo 4, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Quem observou já, eu especialmente na ilha de Patmos, eu observei, quando naquela época fiquei uma semana lá, quando os pescadores vão pescar, se não se pode dormir, seja de dia ou de noite, então pode-se observar certas coisas. Eles não pescam de dia, quando o sol está quente, eles sabem muito bem quando deve ser pescado. E aqui, por isso Pedro dá a resposta e disse: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas agora o mestre havia falado, e Pedro sabia, se ele fala, então tem que ser obedecido. E ele fez o que foi dito. Deixe-me ler completamente ainda. Versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Eu já disse há pouco, e quantas vezes, quando os pescadores voltaram, eu vi tudo o que tinham em suas redes. Era uma alegria de ver isso. Pedro e os seus pescaram toda a noite, e as redes estavam vazias. Mas então ele diz: mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, apanharam uma grande quantidade de peixe, e as redes queriam se romper, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Então, não era suficiente só para um, suficiente para os dois. E quando li isso, me veio o pensamento de fato, no momento quando o Senhor, a um, ele dá uma ordem e uma missão, então pode acontecer que a bênção é tão grande que para outros ainda, que vão também para pescar, ainda será suficiente que não somente um barco, mas sim mais barcos possam ser preenchidos com somente quando para que não somente um seja abençoado, mas todos sejam abençoados que haviam sido determinados para pescar. O Senhor havia dito: eu te farei um pescador de homens. E se Deus pode abençoar um, ele pode abençoar todos. De fato, é sempre assim. Quando Deus abençoa um, então ele abençoa todos juntos que estão junto com aquele ao qual Deus abençoou. Essa é uma ordem divina. E assim nós vemos aqui que Pedro, ele foi tão abençoado que agiu de acordo com a palavra do Senhor, que não somente o seu barco, mas também o barco dos seus companheiros pôde ser tão preenchido que ambos os barcos, da mesma forma, estavam já quase afundando, porque a carga era tão pesada. Está aqui no versículo 8, e vendo isto, Simão Pedro, quando ele viu isso, e porque ele viu isso, porque ele teve a coragem e a fé de agir de acordo com a palavra do Senhor. Não ficar argumentando, mas ele compreendeu: aqui o Senhor ordenou, aqui eu tenho que agir de acordo. Então está aqui, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um homem pecador. Cada homem falará isso na presença do Senhor, especialmente então se constatamos que sem Ele não temos nada que possamos apresentar. Um exemplo muito bom. Nós trabalhamos bastante a noite inteira e não alcançamos nada, não pescamos nada. Mas a Tua palavra, em função da Tua palavra, amados, nesse lugar aqui, nós algumas vezes já dissemos, quando se trata de coisa da história da salvação, então temos que esperar até que a hora de Deus para certas coisas venha que devem acontecer sobre a terra e acontecerão de acordo com o grande conselho de salvação do nosso Deus. Nós esperamos também nesse tempo por uma indicação do Senhor. Então eu vos prometo que as redes estarão cheias, os barcos estarão preenchidos. De acordo com a palavra do Senhor, nós, com a ajuda de Deus, ainda faremos a maior pescada de todos os tempos. Deus quis assim. A colheita, no tempo da colheita, será trazida, não antes. E a colheita, diz nosso Senhor em Mateus 13, é o fim do mundo, não antes já, mas o fim do mundo. E para nós veio o fim do tempo e também a grande colheita será feita bem no fim. Eu não pertenço àqueles que podem olhar para trás para muitas revelações. Isso simplesmente não me foi concedido por Deus. De vez em quando eu vivenciei algo e por isso sou grato, mas, como foi dito, eu não pertenço àqueles que cada semana, ou cada mês, ou cada ano, vivenciam algo sobrenatural. Eu desejaria eu mesmo que fosse mais frequente, mas Deus é Deus e Ele sabe o que Ele faz. Mas esse sonho eu jamais esquecerei, do campo de trigo, da nova ceifeira, e como as nuvens se fecharam, e eu olhei para o ar e vi, eu vi como se houvesse uma batalha nos ares, e se tornou cada vez mais escuro e escuro. E eu disse, Senhor, é tarde demais, os juízos já estão vindo, a colheita não pode ser mais trazida. E de repente, se abriu nesse manto de nuvens fechado, se abriu e a luz do sol raiou através desse buraco. Mas não pergunto de que, com que forma majestosa e gloriosa, simplesmente maravilhoso. E as eiras estavam já bem maduras, como se pode dizer, já bem, os grãos já sobremaduros, grandes, cor de ouro. Já estavam pendurados um pouco para baixo, nenhum estava em pé, todos estavam inclinados já, cheios. E quando aconteceu essa abertura acima de mim e a luz raiou assim diante desse campo de trigo, isso foi uma visão maravilhosa. Então veio a voz do Senhor, entre na ceifeira, na qual ainda ninguém sentou, e traga a colheita, porque para isso eu te determinei. E eu me vi nesse sonho de visão, como discípulo sem qualquer carga, entrar assim nessa ceifeira, aqui uma alavanca, lá uma alavanca, puxei, outra lá, e começou então para que a colheita fosse trazida. Tudo de uma vez. E foi tudo feito numa vez só. A separação do trigo do joio, eu posso me olhar uma vez para cima, uma vez posso lembrar muito bem. Antes, no fim da colheita, nós colhemos até que a última fileira tenha sido passada por ela. Eu justamente nessa última fileira estreita, eu tinha chegado ao ponto inicial e vejo então, essa abertura no céu se fechou, se tornou totalmente escuro e começou a trovoadas e relâmpagos. E eu pensei agora que o mundo vai sucumbir, mas uma coisa estava clara para mim, antes que o dia do Senhor com seus juízos entre, pela graça de Deus, com a ajuda de Deus, a colheita será trazida. Pois assim está escrito. Ele levará o trigo no seu celeiro. Somente o joio será queimado. O trigo ele colherá e será levado ao celeiro. De acordo com a sua palavra. De acordo com a sua palavra. Não quando nós queremos e como nós queremos, mas de acordo com a sua palavra. Como Ele quer, assim acontecerá. Quão gratos podemos ser que Deus não nos deixou andar em próprios caminhos, com planos próprios, mas que Ele, pela graça, nos fez parte do seu plano de salvação, e vocês todos podem testificar. Jamais colocamos aqui o direito de sermos algo especial, mas se Deus concede um ministério, se Ele dá tarefas, então tem que ser cumpridas. E quanto melhor pudermos fazer isso, mais agradável será, então. E o que quer que aconteça, acontece para a edificação da congregação e para a bênção do povo de Deus. Jamais para ressaltar uma pessoa individualmente, pois assim está escrito. E se fizerem tudo o que eu vos ordenei, então falem, nós somos servos inúteis. Pedro, nessa palavra ele fez o que o Senhor havia lhe ordenado. E qual foi a sua reação àquilo? Ele se jogou diante dos seus joelhos e disse, Senhor, arretira-te de mim, eu sou somente um homem pecador. Ele não tinha subido a cabeça dele, como alguns sobem a cabeça, que não são chamados pelo Senhor. Quem foi comissionado por Deus, a coisa não sobe a cabeça, isso entra no coração. E ele sabe de ter sido chamado e determinado para esse ministério. E de, sabe, ao mesmo tempo, de não ser nada além de todos os outros que ouvem a palavra. E a única diferença é que a responsabilidade, de acordo com isso, é maior que todos os outros não têm na mesma medida. Nós cremos, em função das coisas que vemos, que, de fato, chegamos no fim do tempo, e especialmente de acordo com a noite de ontem, eu trouxe a minha presença, que privilégio de, nessa geração, ter ouvido a palavra profética. E às vezes algumas pessoas pensam e perguntam, isso de fato é assim tão importante? Alguma coisa depende disso, assim por diante? Tudo. O irmão Russo disse agora tudo. Isso está certo. E eu vos digo também por quê. Sem julgar. Mas olhem, todas as denominações, elas vão pelo Conselho Mundial de Igrejas, voltam ao colo da mãe. Não há mais nenhum que chama para fora, como era antigamente, mas a partir de lá, onde foram chamados para fora, eles estão agora voltando para lá pelos seus líderes. Não teríamos todos ido pelo mesmo caminho se Deus não tivesse tido misericórdia de nós? Quem de nós teria tido a visão do que se passa se Deus não tivesse enviado um profeta e não nos tivesse revelado a revelação e os mistérios ocultos não tivessem nos anunciado? Quem saberia o que é isto ou aquilo do que, de fato, justamente no nosso tempo se trata? E vocês sabem, o inimigo, algumas vezes, já se mostrou algumas vezes como anjo da luz ou se vestiu assim. E o anticristo fará a mesma coisa. Então, o mundo inteiro será enganado, seduzido por isso. Mas há uma multidão na terra que está determinada para Cristo. Uma multidão das primícias carrega o selo de Deus e que verá, terá visto o anticristo com todas suas obras, porque temos a revelação de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, temos o conhecimento quem é o anticristo. Eu também vos digo isso muito livre e abertamente. Quem não tem a revelação de Jesus Cristo jamais poderá perceber o anticristo. E eu, a partir da Santa Escritura, mostrarei que não basta somente ter a verdadeira doutrina, nós temos que estar no verdadeiro, que é Deus e a vida eterna juntos. Vocês sabem, há direções que aqui e lá estão de acordo com a doutrina e mesmo assim se tornaram denominações e deixam o restante da palavra profética de lado sem pegarem toda a escritura. E eu, para isto, quero ler algumas coisas hoje, nesta hora da manhã. Primeiramente, de Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 4, uma palavra muito conhecida de todos nós, Romanos 3, versículo 4. De maneira nenhuma, Romanos 3, versículo 4, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, e assim por diante. Especialmente o termo Deus é verdadeiro. Isto sabemos, isto cremos de todo o coração. Deus é o verdadeiro Deus. Nele nada pode haver a não ser verdade e veracidade. Mas essa veracidade divina também tem que ser encontrada em nós. Também nós temos que estar no verdadeiro, atravessados da verdade divina, dos pés à cabeça, e sermos parte da palavra. Temos que ter sido parte da palavra, para que toda mentira e tudo mais que pode existir possa ser rebatido por nós. Eu leio para isso de 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 20, igualmente conhecida de todos nós. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. Esse é o primeiro passo. Esse é o ponto 1. Mas não é o fim ainda. Para que conheçamos ao verdadeiro, através de revelação, reconheçamos. Mas então vem um segundo passo. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não somente reconhecer, mas estar nele, ter sido tornado parte de Deus, uma parte da palavra, um com Deus, um com a palavra, termos nos tornado. Deus é verdadeiro. Ele se revelou a nós em Jesus Cristo, seu Filho, e assim estamos no verdadeiro. Disso é que se trata. Não somente crer no verdadeiro, não somente em termos de ensinamento falar sobre ele, mas através do Espírito sermos passados para o divino e termos nos tornado parte de Deus. Assim que nos tornamos geração divina pelo novo nascimento de geração espiritual do Espírito e da Palavra de Deus, Assim como terrenamente somos filhos de homens em função de geração humana, terrena, assim nos tornamos filhos de Deus em função da geração espiritual de Deus pela palavra do Espírito Santo. Nós somos, de acordo com o testemunho da Santa Escritura, a geração divina, o sacerdócio real. Nós devemos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas e nos colocou na sua luz. Nós sabemos que já o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Vocês sabem, ninguém poderia saber quem e o que é Deus. No Filho, o Pai se revelou e o Filho pôde dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. Quem me ouve, ouve ao Pai. E ele disse: eu não sou o que faz essas obras, mas o Pai que está em mim, ele faz as suas obras. Nenhum ser humano teria sabido quem é Deus se ele não tivesse se revelado em Jesus Cristo. Aqui nós temos essa plena revelação e por isso está: sabemos, mas que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que reconheçamos o verdadeiro. Aleluia! Glória seja a Deus! Na revelação de Jesus Cristo está a revelação de Deus em si mesmo, se tornou visível, se tornou revelado visivelmente. E esse é o começo. Quem não tem essa revelação de Deus em Cristo jamais poderá entrar no verdadeiro, porque uma coisa puxa a outra atrás de si. E amados, aqui não se trata somente de uma doutrina, aqui se trata de uma revelação. Eu já encontrei irmãos que têm a doutrina Jesus somente, como outros também fazem com a doutrina da Trindade. Uma briga após a outra, uma discussão ter razão após a outra, e também isso não está certo. Certo está se o ser humano tem um encontro com Jesus Cristo, se Deus em Cristo se revela nele, então não é uma doutrina, então é uma vivência que o indivíduo fez com Deus vivo. Por isso está aqui, ele veio e nos deu entendimento para que reconheçamos o verdadeiro. Se com essa passagem bíblica formos para o Evangelho de João 17, aqui está, João 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quantos dizem: nós temos a vida eterna, nós temos a vida eterna. De acordo com o testemunho da Santa Escritura, e eu lerei mais uma vez, aqueles que têm a vida eterna são aqueles que reconhecem o único verdadeiro Deus, porque ele somente é o verdadeiro e é a vida eterna. Nós vemos não uma doutrina da qual pode-se falar facilmente sobre as coisas, mas uma atuação divina por revelação para que nós possamos ter essa vivência pessoal. E esta é a vida eterna, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui nós lemos que ele veio para nos dar visão sobre o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. E ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós não nos irritamos que ele como o Pai se revelou no Filho. Pelo contrário, nós nos alegramos por isso, porque foi necessário que Deus se tornasse ser humano para que então pudesse levar a humanidade de volta ao estado divino. Esse foi o conselho de salvação do nosso Deus, que ele trouxe ao cumprimento. Vamos ler adiante sobre a veracidade. Na terceira carta de João, versículo 3, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não somente ter reconhecido o verdadeiro, mas estar no verdadeiro, e então em veracidade, em concordância com a palavra da verdade, caminhando assim, como prova de que não são somente palavras que fazemos, mas que a nossa vida é colocada nisso. Disso é que se trata. E se a nossa vida está atrás disso como testemunho, então Deus considerará sua graça, seu abenço pela graça. Olhem, aqui também está a prova ou o fato de que verdadeiros crentes não podem se misturar com interpretações e opiniões que, novamente, todas as vezes, vêm no campo, no mercado religioso. Quantas vezes nós já dissemos isso? Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, foi a pura palavra de Deus que se tornou carne. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra, e a palavra era Deus. Em todo caso, não há nenhuma mistura, mas pura e santa, aqui sobre a terra que se tornou revelada. A noiva, com uma parte do noivo, não pode ser uma mistura, ela tem que surgir da palavra original e ser atravessada da mesma veracidade de Deus, tem que se tornar uma parte de Deus. Somente assim nós podemos entender a nós e a outros também, se não fazemos compromissos. Não há possibilidade. Nós, pela graça de Deus, fomos retirados de cada mistura, chamados para fora disso. Não para que novamente entremos façamos uma mistura mais enganosa ainda, ou sermos vítimas dela. E eu também vos digo, a arte de sedução não está muito nas antigas igrejas, no campo religioso, para nós, mas todos que creem na mensagem do tempo do fim, a coisa tem que chegar tão próximo da verdade, tem que ser, que se fora possível, até os eleitos seriam enganados, levados no engano. E ninguém chegará e agora você tem que orar o Ave Maria? Não. Mas, ou ninguém te fará uma sugestão de ir fazer uma viagem para Fátima lá? Não, como acontecerá? No mesmo vocabulário que nós usamos, mensagem, revelação e tudo mais, o que é usado em palavras especiais, eles usarão isso para que o engano seja feito acreditável. Então se trata de estarmos fundados na palavra de Deus, sermos atravessados com a veracidade de Deus, para não somente ter reconhecido o verdadeiro, mas que de fato estejamos no verdadeiro. Eu desejo estar nele, no verdadeiro, e da sua verdade estar atravessado. E então, tem que, e tudo mais, tem que ser rebatido de nós, tem que cair. Então, não encontrará mais acesso a nós. Há uma palavra no Evangelho de Lucas que o nosso Senhor também falou, se referindo a si mesmo, no qual ele se chama noivo. Eu conheço essa passagem no Evangelho, além do qual o João Batista o chama de noivo, aqui em Lucas capítulo 5. A partir do versículo 33, lemos, e disseram-lhe então eles, por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também o dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse, Jesus lhes disse, podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhe será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. Aqui o nosso Senhor fala de si como noivo. Como já foi dito, João o tinha mencionado como noivo, como aquele que tem a noiva, e a voz do noivo, para ouvir a voz do noivo. Aqui, o nosso Senhor, que de si mesmo fala como noivo, e podem os convidados das bodas jejuar enquanto o noivo está com eles? Então, pensamos a palavra que o irmão Russ leu ontem à noite de Apocalipse 19. Por isso, eu cheguei sequer essa palavra do Evangelho de Lucas. Em Apocalipse 19, a partir do versículo 6, todos nós lemos, e ouvi como que a voz de uma grande multidão e como que a voz de muitas águas e como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua noiva se aprontou. Naquela época, o noivo estava ainda sobre a terra quando ele disse as palavras em Lucas 5. Agora ele espera até que a noiva completa tenha o seu número inteiro e então ele retornará de acordo com Mateus 25 para levar os seus consigo e então com eles festejar as bodas. Veja então, há pessoas que de fato com toda a força pregam que ele já veio e que está aqui sobre a terra. Amados, também nesse ponto, nós não precisamos sequer nos esforçar e também não precisamos ficar arrogantes, colocar sobre outros arrogantemente. Nós somente precisamos dar razão a Deus, à prova de Deus. E então todas as coisas estarão esclarecidas. Não há nenhuma promessa que nos diria que o Senhor voltará sobre essa terra. Não há na Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia. E somente há a promessa que ele irá, nos preparará o lugar e que ele retornará, mas não para colocar os seus pés aqui sobre a terra, algum lugar, mas que nós o encontraremos nos ares e então estaremos com o Senhor todo o tempo. Não ele todo o tempo conosco aqui, mas nós todo o tempo com ele lá. Isso ensina a Santa Escritura. Há irmãos com os quais não se pode mais falar. Eles espiritualizam tudo, são tão espirituais que as mesmas coisas naturais eles espiritualizam. Eles falam em relação à ressurreição dos mortos, eles já ressuscitaram, os túmulos eram as denominações, então os crentes saíram dessas denominações, desses túmulos de denominações, Então, a ressurreição já aconteceu. Não comigo e não com aqueles que estão na verdade e que foram atravessados pela veracidade de Deus. Quando Jesus retornar, essa foi uma das minhas últimas perguntas que irmãos que fizeram isso muitas vezes, vocês podem ler 1 Tessalonicenses 4, especialmente versículo 13 e 14, que quando Cristo retornar, Deus e a todos que foram antes de nós com Ele trará consigo em Cristo, os que adormeceram em Cristo primeiro ressuscitarão. E então nós que vivemos e restamos seremos transformados. Esta é a sequência divina da sua santa palavra. Não há pessoa que tenha o direito de torcer as claras expressões da palavra e fazer uma doutrina disso que não é bíblica. Tudo o que Deus disse, de fato, é tão simples e claro, compreensível, que não precisamos de nenhum Daniel que com uma sabedoria especial estivesse preenchido para que tenha nos esclarecer. Já é claro como o sol. Somente se pessoas interpretam a coisa que é clara de uma forma diferente, então se torna clara para aqueles que ouvem e então em confusão espiritual são trazidos. Há muitas passagens bíblicas que tocam especialmente o retorno de Jesus Cristo para que pudéssemos estar com falta de clareza nisso. A palavra de Deus nos testifica também esse processo tão claramente e vocês sabem, de todas as formas, no momento, nós seremos tirados dessa casca mortal, seremos colocados dentro de um corpo de ressurreição. Quem hoje, eu posso certamente perguntar, e isso não com ironia, mas com sinceridade, aonde há uma pessoa sobre a terra que tenha um corpo de ressurreição, se a ressurreição já aconteceu, por favor, onde estão esses? Quem os viu? Todos caminham como caminharam antes. Todos vivem como viviam antes. E falam mesmo assim que a ressurreição já aconteceu. Não comigo e não conosco. Quando o Senhor retornar, então o que é passageiro será engolido, solto pelo que é não, pelo que é eterno e o que é mortal, pelo que é imortal. Isso diz a santa palavra de Deus. E assim será. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pena que ainda temos que falar sobre isso. E você sabe que sofrimento me atravessa se eu penso quantas direções surgiram, mas também nisso estou cheio de convicção. Profundamente em meu coração, eu estou convicto de que Ezequiel 34 e muitas passagens bíblicas encontrarão seu cumprimento, que o Senhor, como verdadeiro pastor das suas ovelhas, pegará da boca de todos aqueles que cortaram o seu pelo, e ele mesmo será o pastor das suas ovelhas, como ele foi o Redentor e é hoje. As ovelhas do seu rebanho são o rebanho da sua mão. E bem no fim, o Senhor, ele exigirá os seus, porque foram marcados nas suas mãos. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Para quê? Para que vivam e tenham plenitude. Não para ir para lá e para cá, ser arrancados para lá e para cá e puxados para lá e para cá. Mas cheguem ao descanso em Deus e tenham a plenitude nele. Vamos voltar aqui à palavra de Apocalipse 19, noivo e bodas do Cordeiro. Jesus disse naquela época, eu não beberei mais do fruto da vide até que beba de novo no reino do meu Pai. E aqui nós encontramos escrito que acontecerá na boda, nas bodas do Cordeiro. Quem ler Mateus 22 encontrará, ele se colocará a veste e nos servirá nas bodas do Cordeiro. Amados, vamos nos preocupar que não somente tenhamos reconhecido o verdadeiro em termos de compreensão, mas vamos ansiar, de fato, de ter recebido uma verdadeira revelação de Deus em Cristo Jesus, um encontro pessoal, uma vivência direta com o nosso Senhor, para que saibamos o que de fato é a causa. Não somente porque por outros nos foi dito ou testificado, mas que a partir da própria vivência possamos dar testemunho. Talvez não cabe totalmente aqui, e mesmo assim direi, porque justamente peguei o ponto da vivência pessoal aqui, mas já foi uma coisa muito mal que eu vivenciei lá no voo, lá na costa oriental de Adelaide para Sydney, quando a dama estava do meu lado e quando ela viu que eu tinha dado graças pela comida, começou uma conversa e ela se apresentou como da maçonaria dos Mormons e começou a falar. E eu a perguntei, então, a senhora teve uma vivência pessoal com o Senhor? E ela disse, literalmente, disso eu não sei nada, o que é isso? Então eu comecei a falar sobre isso, como o Espírito de Deus vem sobre o ser humano e traz arrependimento e remorso e reconhecimento dos pecados, é concedido a uma pessoa e assim por diante, e então chega até o ponto que uma paz e a salvação de Deus atravessa os nossos corações e assim por diante. Então, eu, em poucas frases, eu disse tudo isso como se pode dizer num caso assim. E após eu ter dito tudo isso, também com a vivência que a paz e convicção da fé atravessa o coração. Então, essa dama disse, poderia talvez ter sido que eu tive essa vivência, qual seja, após eu tenha dado à luz a minha primeira criança, após isso, eu tive um sentimento tão agradável. Então, ela me perguntou se isso seria vivência com Deus, se isso poderia ter sido vivência com Deus. O que se passou dentro de mim, você sequer pode imaginar. Eu somente pude dizer, mulher, a vivência que a senhora teve, a senhora deu à luz a um nascimento, a uma filha natural. Eu estou falando aqui do novo nascimento a partir do Espírito e da Palavra de Deus. Eu falo aqui de uma coisa totalmente diferente. A senhora não compreende isso? Então, de fato, tem que ser um pouco mais enérgico. Então, ela disse, não, isso eu não compreendo, isso até hoje ninguém me disse ainda. E então, quando eu perguntei ainda, se ela crê no retorno de Cristo em breve, e ela disse, após. Então ela disse, sim, nós cremos que o retorno de Cristo está muito próximo. Foi estranho, não teve nenhuma vivência com Deus, nada, e crê que agora é o tempo do fim e o retorno de Cristo está muito próximo. E não restou nada para mim, então eu me voltei um pouco para a esquerda e disse, prezada senhora, agora eu quero saber da senhora, o que a senhora pensa, o que acontecerá com a senhora no retorno de Jesus Cristo? Porque eu queria saber isso agora. E você sabe o que ela respondeu? Então, o mundo entrará em chamas. Então, desprezada irmã, eu não perguntei isso para a senhora. Eu perguntei o que acontecerá com a senhora pessoalmente no retorno de Jesus Cristo. Então, ela disse, isso eu não sei. Eu somente sei que eu paguei o meu dízimo e que eu fui ensinada como fui ensinada. Oh, que dor eu senti lá então. E novamente veio sobre mim. E eu pensei, com que engano as pessoas são levadas por toda a sua vida e seguras nisso, que acordar isso então será quando o tempo da graça tiver passado e as pessoas então chegarem a entender, porque nesse ponto uma das grandes cabeças terá tido razão quando disse: religião é o ópio do povo. Cada religião que solta de Cristo a palavra de Deus, isso simplesmente deturpa as pessoas. Eu posso ler do Apocalipse, de fato é dito que as pessoas, até nos profetas, profeta Jeremias é dito, são duas passagens paralelas, que as pessoas beberam do cálice da Babilônia e que por isso perderam sua razão. Isso de fato está na Santa Escritura, se vocês creem ou não. Mas assim está no profeta Jeremias, no capítulo 51, em algum lugar, eu lerei, eu estou com uma Bíblia mais ou menos nova e não ainda sublinhei aqui, mas em algum lugar vocês podem, se vocês lerem a partir do versículo, talvez, versículo 7 já, certamente, versículos, Jeremias 51, versículo 7. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. O que foi? Babilônia deu o seu cálice para toda a humanidade. E mesmo aqueles que saíram da Babilônia, eles pegaram todos os ensinamentos babilônicos sobre Deus e batismo, levaram junto consigo, e até o dia de hoje, o manto babilônico está sobre eles. E a hora de Deus bate para que esse manto seja rasgado e aos povos da terra seja mostrado o que de fato é a verdade. Mas vocês veem, a Santa Escritura diz claramente, de antemão, o que acontecerá. As pessoas estão num estado de embriaguez espiritual. Eles ficam balançando para lá e para cá, como alguém que já bebeu além da sede. Você pode dizer nos olhos: eu ainda posso andar reto. Provavelmente, quando alguém bebeu muito, então a polícia vem e faz um teste, então eles falam: anda na linha reta. E aí se vê que se o homem de um pouco para a esquerda ou direita, então se sabe precisamente, com você não está muito bem, você bebeu outra coisa além de água, então tem que fazer um outro teste. Mas eu vos digo, quem não anda no caminho reto, do caminho dos salvos, sem balançar para lá e para cá, quem não pode caminhar para esse caminho, ele ainda bebeu ainda do copo da Babilônia. Quem bebe do cálice da salvação fica sóbrio, fica claro. Ele recebe fundamento debaixo dos seus pés e reconhecerá o verdadeiro e estará no verdadeiro, e ele mesmo será atravessado pela veracidade divina para a glória de Deus. O copo de Babilônia nós certamente não precisamos, mas o cálice da salvação que tão ricamente nos foi dado, aqui está. Então a noiva lhe foi concedida se vestir em linho branco. O linho significa as ações justas, as ações dos justos. Que privilégio que Deus tem pessoas que de fato totalmente creem nele, que o servem e o seguem, pessoas aos quais ele pôde se revelar. Amados, ele deu a promessa antes de partir dessa terra: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Há a possibilidade, por revelação do Espírito, de ter uma vivência pessoal com o Senhor. E eu vos coloco no vosso coração: não estejam satisfeitos do que vocês recebem a pregação da palavra e digam sim para ela. Levem a palavra de Deus para dentro de vocês, mas em que então a palavra seja ligada com fé, com expectativa e oração. expectativa de que o Senhor se revele pessoalmente a cada um e que não somente seja uma palavra ouvida, uma verdade ouvida, uma doutrina pregada ou conhecimento, mas que aquilo que como conhecimento, que como doutrina, como verdade foi proclamado e foi anunciada, deve em nós se tornar verdade vivenciada pela graça. A palavra deve em nós se tornar carne. Nós devemos ser atravessados por essa palavra. Disso é que se trata. Não bastará se termos somente ouvido, como já lemos, que reconhecemos o verdadeiro, tem que seguir o segundo passo, e nós estamos no verdadeiro. Nós não somente o reconhecemos, nós estamos no verdadeiro. O irmão Hus, ele leu do capítulo anterior, quem reconhece a Deus, nós temos que reconhecer a Deus. E por ele sermos reconhecidos, para sermos reconhecidos por isso, vai uma coisa com a outra. Somente quem foi reconhecido por Deus pode reconhecer a Deus. E somente quem pode reconhecer a Deus, a ele, ele se revela. E eu creio que nós justamente, em relação ao termo revelação de Jesus Cristo, nós tratamos muito claramente, e eu creio adiante, que para nós não é uma doutrina ou um conhecimento, mas, de fato, uma revelação viva do Deus vivo, que nós, em função da palavra ouvida da verdade, fizemos com Deus e vencemos com Deus. Assim como todos os profetas, eles não somente receberam a palavra, mas vivenciaram a Deus. Assim todos que recebem a palavra, não somente têm que ouvi-la, mas vivenciar a Deus. E se às vezes cantamos o corinho, eu peço por uma nova vivência, então isso tem a sua justificação. Tal vivência com Deus, que de fato possamos sentir, vivenciar, tivéssemos vivenciado da veracidade de Deus, termos sido atravessados pela veracidade de Deus e, de fato, termos sido colocados dentro do verdadeiro. Por favor, não olhem para vocês mesmos, olhem para o Senhor. A cada um de nós se passará como se passou com Pedro naquela época, quando ele viu, vivenciou um milagre que o Senhor fez, quando ele teve a coragem, em função da palavra dada, agir de acordo. Também nós cairemos sobre nossas faces e exclamaremos: Senhor, aparta-te de mim, porque sou um homem pecador. E então ouvimos dizer: o Filho do Homem veio não para que ele salve justos, mas para que leve os pecadores ao arrependimento. E ele diz: os saudáveis não precisam do médico, os sãos. Há uma semana atrás, com uma velha senhora, ela talvez está aqui hoje, provavelmente até a morte, foi de mal com ela, porque eu disse: ela tem que reconhecer que ela está perdida para ser salva. E isso tornou uma coisa ruim. Ela jamais quis estar perdida e jamais estar separada de Deus, que não fez nada, ela pensou. E esse é o problema, essa é a aflição. Eu digo isso em amor agora. Quem quer ser reconciliado com Deus tem que saber que a reconciliação foi necessária e que nós todos estávamos no engano, estávamos separados de Deus. Que quem quer ter perdão tem que saber que ele necessita de perdão. Ninguém pode vir ao Senhor e dizer: Senhor, eu te agradeço que eu não sou como aquele, e então, com o pescoço levantado, sai do salão. Não. Mas como outro homem que bateu no seu peito: Senhor, eu não tenho valor, e assim por diante. Deus tem que, às vezes, nos pegar um pouco duros para nos mostrar o que se trata de fato. Cada pessoa foi nascida em pecado. Então a senhora me disse, talvez ela está aqui hoje, comigo não será assim, ela disse. Eu sou uma criança desejada. Amados, creio em mim. Eu digo isso com toda seriedade e para ajudar. Somente para ajudar, somente para ajudar. Cada ser humano tem que vivenciar a Deus pessoalmente. Cada pessoa tem que sentir o estar perdido até o desespero, para que saibamos precisamente que fomos separados de Deus. Então clamamos a Ele, nosso Salvador. E então se cumpre o que está escrito no Salmo 103, que perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas iniquidades. Então se cumprem muitas passagens da Escritura em nossas vidas. E eu não posso deixar de falar a verdade ao melhor amigo. Eu disse a verdade a todo tempo e em todas as circunstâncias, se agradou às pessoas ou não. Porque somente a verdade pode nos libertar. Somente assim podemos ser ajudados. Se as pessoas desejam que se falem historinhas, então eles jamais compreenderão com o coração, mas se compreendem que Deus fala aos nossos corações, que com isso a verdade tem que entrar lá, então elas reconhecerão que Deus é amor e que eles experimentarão que Deus é amor e enviou o seu próprio filho para nos redimir. Se não precisássemos ter sido redimidos, para que então esse alto preço foi pago no Gólgota? Para que então o sangue e a vida do Cordeiro de Deus? Nós não fomos comprados com coisas passageiras, com prata e ouro, mas com o precioso e santo sangue do Cordeiro de Deus. Se não tivesse sido necessário, então Deus não teria feito isso. Vejam, este é o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo. Graças seja a Deus, Ele carregou os meus pecados. Nós sejamos filhos desejados, ou nós todos fomos nascidos em pecado. Nós somos todos separados de Deus, viemos a esse mundo. Essa é a verdade da palavra de Deus. O jardim do Éden foi fechado e a espada estava diante da entrada. Ninguém podia ter mais acesso à árvore da vida. Mas quando Cristo, na cruz do Gólgota, morreu, Ele exclamou no último momento. Ele falou as últimas palavras, em verdade, ele disse ao criminoso, ele disse, em verdade, hoje ainda, tu estarás comigo no paraíso. No Gólgota, a humanidade foi reconciliada com Deus. No Gólgota, a maldição foi retirada de nós. No Gólgota, Deus nos agraciou e nos perdoou e reconciliou consigo mesmo. Maravilhoso Gólgota, aleluia, glória e honra seja ao nosso Deus. Hoje, nós podemos vivenciá-lo chegando a Ele assim como somos, mas não assim, não temos que partir assim como chegamos. Pedro, ele voltou de uma forma diferente como quando ele veio. Ele agiu de acordo com a palavra do Senhor. Também nós queremos hoje nos colocar na palavra do Senhor e pedir-lhe que fortifique a nossa fé para que nós vivenciemos novamente, recebamos nova convicção, sejamos fortificados de novo, que as nossas almas não somente respirem, mas possam, de fato, encher em si, e que a paz de Deus, que é maior que toda sensatez humana, possa preencher os nossos, reger os nossos corações e mentes, que em breve possa se tornar revelado que nós somos filhos de Deus, e assim como toda a criação, também nós esperamos pela revelação dos filhos de Deus. Quando, em plena estatura do Filho, em plena maturidade de Cristo, forem revelados, e as obras, como aconteceram por Ele, também através da congregação acontecerão. Como Ele falou a palavra, também nós falaremos. O tempo e hora da glorificação do Filho de Deus e do nome de Jesus Cristo está próximo. Ele vela sobre sua palavra para cumpri-la até o último ponto. Deus, pela graça, o fará. Nós o reconhecemos o verdadeiro. Nós queremos ser atravessados por sua veracidade e nele, no verdadeiro, queremos ser encontrados nele. A ele cabe a honra agora e em toda a eternidade. Amém. Vamos nos levantar e juntos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, juntos nós te agradecemos a ti que nesse lugar podemos ouvir a tua santa e pura palavra. A tua palavra mostrou a ti o verdadeiro e através do teu Espírito reconhecemos a ti, através da revelação vivenciamos. Amado Senhor, aqui estamos nós, diante da tua santa face, atravessados por ti, o verdadeiro, da tua palavra da verdade, que nós amamos, que nós recebemos. Juntos te agradecemos pelo sangue do Cordeiro que jorrou no Gólgota para nossa redenção e reconciliação e perdão. Amado Senhor, tu nos perdoaste, tu nos reconciliaste, nós nos tornamos tua propriedade pela graça. Nós todos estávamos indo enganados como ovelhas sem um pastor, mas agora nós fomos convertidos a ti, não a uma congregação, não a um clube, mas a ti, ao pastor das nossas ovelhas, ao Deus vivo. Aleluia! Amado Senhor, assuma o teu rebanho tu mesmo. Tu conheces as ovelhas do teu pastoreio, as ovelhas do teu rebanho. Ó, guia de todas as cercas, de todos os arbustos para a maravilhosa liberdade dos filhos de Deus, para que todas as cercas e nações e que ou todos que estão nessas cercas e nações e pastores de nações que dão alimentos lá estranhos e que todos possam estar no grande pastor. Senhor, tu farás pela graça. Nós te agradecemos de coração que tu nos mostraste o tempo em que vivemos através da revelação da tua palavra, ó Senhor. Nós te agradecemos especialmente pelo ministério do irmão Branham. Amado Senhor, nós não teríamos sabido muitas coisas. Uma coisa guiou a outra. Uma coisa puxou a outra consigo. Foi uma reação em cadeia de guiações divinas, de revelações, ensinamentos, conhecimento e tudo que fez parte. Amado Senhor, de clareza a clareza, tu nos guiaste. A ti, ao Deus vivo, seja gratidão pela mensagem do tempo do fim, pela palavra revelada. Tu anunciaste os mistérios. Tu, através de um homem enviado por Deus, falaste. E nós ouvimos, porque ele não representou a si mesmo ou a sua doutrina, mas ele trouxe o ensinamento divino na luz do castiçal, te glorificou e mostrou ao teu povo o caminho. Nós te agradecemos a ti por tais servos e pedimos, tem misericórdia de nós, porque em verdade tu enviaste uma mensagem antes da tua segunda vinda e para isso foi necessário um mensageiro. Amado Senhor, conceda-nos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas e corações para aceitarmos, olhos ungidos para vermos. Ó Senhor, vem sobre nós como as primeiras e as últimas chuvas e glorifica a ti mesmo, no qual tu confirmas a tua palavra e abençoas o teu povo. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós agradecemos agora por tua presença. Tu estás aqui, aleluia, aleluia. Glória e honra, louvor e adoração seja a ti, aleluia. Abençoe a todos, salve os perdidos, cure os enfermos e torna sãos os enfermos, dos pés à cabeça. em alma, espírito e corpo. Mais uma vez te agradecemos a ti, que tu, no dia da salvação, nos ajudaste, graça concedeste, amado Senhor, e deixaste saber os teus caminhos a nós, que nós possamos ainda reconhecer a ti através da revelação verdadeiro, mais ainda, e possamos entrar mais profundamente em ti, e em ti, o verdadeiro Deus e a vida eterna, que possamos ser encontrados em ti, que todo ensinamento no teu povo agora possa se tornar realidade divina para a glória e para o louvor do teu nome. A tua palavra para esse tempo não voltará vazia. Ela fará surgir uma noiva e preparar, decorá-la para o dia do retorno do noivo. A ti, ao nosso amado Senhor e noivo das nossas almas, nós falamos de coração obrigado também nesse culto a Deus e pedimos a ti, esteja com todos nós, pela graça, no nome de Jesus. Amém.